Começa agora o Quatro Linhas, o podcast do zagueiro Wallace na Central 3.
Olá para você, ouvinte Central 3, hora da terceira edição do programa Quatro Linhas, comandado pelo zagueiro Wallace. Nessa edição ele bate um papo com o Mauro Silva, ex-jogador que nasceu em 68 e foi revelado pelo Guarani, antes de se destacar pelo Bragantino, onde foi campeão paulista e melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Depois o Mauro virou ídolo no Deportivo La Coruña, onde atuou por 13 anos e conquistou um inédito campeonato espanhol pelo clube. Na seleção ele foi titular do time campeão do mundo de 1994 e ganhou também uma Copa América. Vamos ouvir então o bate-papo de Wallace com o Mauro Silva, que já começa falando de sua vitoriosa carreira como jogador. Vamos ouvir.
Wallace, eu prolonguei, na verdade. A minha expectativa superou, porque eu não achei que eu chegaria. Eu tive várias contusões graves. 6 cirurgias eu fiz, então eu não esperava jogar até os 30, eu joguei até 37,5, e aí decidi parar, mas eu fui mais longe do que eu imaginava.
É, tu ficou 13 anos lá no La Coruña, né?
Fiquei 13 anos, o Wallace, 13 anos, cara, uma vida, quase que eu não volto, rapaz. Esse ano eu tô me arrependi de ter voltado, que ponto essa crise tá dura.
E vem cá, mano, só tirar uma ideia, com que idade tu começou assim jogar futebol, na verdade? Porque hoje em dia tem a questão de... escolinha, naquela época não se tinha muito disso, né?
Não tinha, Wallace, mas assim, meu pai morreu, eu tinha 12 anos, aí minha mãe foi para uma cidadezinha no interior, lá Monte Alegre, né? E aí nessa cidade tinha aqueles times de primeiro e segundo quadro, né? Time lá amador. E aí eu fui jogar no segundo quadro lá, no Bambuzinho, que eu falo, Bambuzinho no segundo quadro. Jogava lá no segundo quadro, aí com 14 anos, assim, 13, 14, aí passaram pro primeiro quadro. Aí o Serra Negra, lá que era um time da terceira, me convidou para jogar lá em Serra Negra. Era 8 quilômetros de Monte Alegre. Aí eu comecei a jogar nos juniores. Mas também com essa idade, 14 anos, estava nos juniores. Aí os caras me colocaram no profissional, cara, terceira divisão. Aí, pô, tinha até medo dos caras, o pau comendo. Lá na terceirona, aquela vez, pô, do pescoço para baixo é tudo tornozelo, né, Wallace? E eu falei, os caras vão me matar aqui. Mas aí foi bom, porque eu só estudava, aí tinha um prêmiozinho do jogo, eu falei, pô, caramba, 14 anos, ganhava uma grana, eu falei, pô, legal. E aí fui me animando, aí o Guarani apareceu, me levou pro Guarani. Fui pro Guarani, eu tinha uns 15 para 16, assim, aí me profissionalizei depois no Guarani. Foi aonde eu comecei. E a base no Guarani é muito legal lá, uma estrutura, não sei se chegou a conhecer o Wallace, uma estrutura sensacional, cara. Lá no...
tu foi pro Guarani com 15, profissionalizou com o quê? Com 16?
Eu profissionalizei com 80, profissionalizei com 20. E eu profissionalizei em 88, tinha exatamente 20 anos. Eu cheguei até a jogar no profissional antes, com 16 anos, 17, eu já comecei a jogar no profissional. Aí machucava, voltava para os juniores, aí vinha outro técnico, levava o profissional, ficou oscilando assim. E aí até quando eu fui para o Bragantino, lá o Vanderlei me levou para Bragança. Mas o Guarani foi muito bom para mim, porque eles davam uma condição lá, colégio particular, cursinho, enfim, te dava muito apoio para você estudar, para você fazer o que você quisesse, Wallace, foi bom, foi uma casa lá que me ajudou muito, assim, cresci muito lá no Guarani, e até quando eu saí foi bom, porque lá ia ter menos possibilidade, chances de jogar, e no Bragantino foi ótimo, porque o que precisava era isso, jogar, né, de ter oportunidade, aí lá nós formamos o time com os jogadores que foram descartados do Guarani, os que foram descartados do Fluminense, e montamos o time que foi campeão paulista em 90.
Era um time massa aquele ali, apesar de ser um monte de jogador que foi descartado, era um time muito bom.
É, né? É por isso que eu falo assim, que às vezes, né, o Wallace, assim, nas categorias inferiores, o importante é você jogar, ter oportunidade, né, porque eu lembro lá, não sei se o João Santos, Alberto, os caras que vieram do Fluminense, porra, Wallace, só craque, os moleque bom pra caramba voando, o Guarani também tinha um monte. O mais perna de pau era eu, o Wallace, o resto, os caras, é verdade, time bom pra caramba, voava os caras. Aí,
tu ficou no Bragantino mundo... até que ano, mano?
Não entendi.
Aí tu ficou no Bragantino até que ano? Porque em 98 tu foi bola de ouro, não foi?
Eu fui bola, puta, até esqueci, bola de ouro, foi 91 no Campeonato Brasileiro. Eu ganhei bola de prata antes, tinha um campeonato antes, eu ganhei duas bolas de prata, uma de ouro,
Então tu não
era... A de ouro foi 91.
Então tu não era volante caneludo, não. Porque ganhar bola de ouro tem que ser boa, hein?
É, eu falo, os caras não acreditam que é a bola de ouro. Mas jogando o Bragantino, Alas, porra, jogando o Bragantino que é a bola de ouro, não é
Tem que ser
fácil não,
bom,
cara.
tem que ser bom. Tem que ser bom. E tem, aí mostra que você era acima da média, sem querer fazer lobby, né? Porque naquela época tinha muita dificuldade de o cara sair do país, não era isso, mano?
Era diferente, sim, Wallace. Era bem diferente. Eu falo porque quando eu fui para a Espanha com o Bebeto em 92, cara, na Espanha tinha poucos brasileiros na época. E era aquele momento ainda que tinha um preconceito grande com relação ao jogador brasileiro, no sentido de que eles achavam que o jogador brasileiro era muito anárquico, que taticamente indisciplinado, os caras não colocavam muita fé, não. Tinha passado o Luis Pereira e o Leivinho no Atlético de Madrid. O Evaristo, lógico, no Barcelona, Evaristo Macedo, e o Baltazar, o Donato, no Atlético de Madrid, mas tinha uma desconfiança grande com relação aos brasileiros, né? E quando nós fomos, eu e o Bebeto, para La Coruña, e o La Coruña acabou fazendo boas campanhas lá, abriu muito as portas para outros brasileiros, que aí encheu de brasileiro. Aí contrataram, sei lá, Ronaldo, Romário primeiro. Aí Romário chegou no Barcelona arrebentando, começou a abrir as portas e eles começaram a ver os jogadores brasileiros de outra forma. Mas naquele momento é o que você falou, Wallace, tinha um preconceito sobre o jogador brasileiro e tinha poucos jogadores brasileiros na Europa. Depois encheu, né? Mas naquele momento era um momento meio complicado, sim.
Assim, aparentemente, pelo que você falou assim, né, a questão do ensino, da educação, você sempre priorizou a questão da educação, né? Não é isso, mano? E
Então,
a questão da
sabe.
cultura também te influenciou para ir para lá?
Não, sim, sabe o que foi, Wallace? O que acontece, assim, eu sempre falo, estava até conversando com o Bernardo aqui agora, né? A dificuldade, o sofrimento, ele te prepara, né? Te curte. Eu ter perdido meu pai muito cedo, nós somos três irmãos. A minha mãe, ela na verdade, ela não queria nem que eu jogasse futebol, ela queria que eu estudasse, que eu me formasse, sabe? Ela sempre foi, assim, um bom estudante, né? E gostava de estudar, apesar que isso, todo jogador, você vê entrevista dos caras, todo mundo fala que era bom estudar. Mas eu realmente gostava de estudar e tinha boas notas e tal. Então minha mãe queria que eu estudasse, ela não queria que eu jogasse futebol. Quando eu fui para o Guarani, ela só me deixou ir com a condição de que eu continuasse estudando. É, isso foi lógico, eu estava com quem eu estava conversando hoje? Com o Márcio, que jogou, que está no Red Bull Brasil, goleiro. E ele me falou isso, ele falou: Mauro, eu terminei faculdade, eu fiz educação física. Mas eu só fiz porque meu pai me exigiu. Falou: se não fosse por ele, eu não teria feito. Isso, pô, foi importante pra caramba pra mim, a minha mãe, porque assim, eu fazia eletrotécnica, colégio técnico em Amparo. Quando eu fui para Campinas, não tinha processamento de dados. Mas aí eu falei, é isso aqui mesmo que eu vou fazer, porque a parte de informática no futuro vai ser. Porque a gente pensava em alguma coisa para você trabalhar, né? Se não der certo futebol. Mas aí foi ótimo porque me ajudou na formação. Eu fui fazer cursinho, o Guarani tinha convênio com o Objetivo também, que é um cursinho muito bom. Então, essa base que eu acho que falta no Brasil, ela te ajuda até você estar tá mais em condições para você tomar decisões, para você escolher um empresário, para você escolher um escritório de advocacia, para te orientar, para te assessorar. Quando você vai para a Europa, você dá uma entrevista com mais sentido, politicamente você tem uma posição mais coerente. Eu acho que as pessoas elas acabam te respeitando mais por isso. Então a educação para mim me ajudou muito em todos os sentidos, né? E foi graças à minha mãe. Por isso que a gente fala às vezes que os clubes incentivarem os jogadores a estudar. Estava aqui até dando o exemplo do Red Bull. O Red Bull tem professor de inglês lá no Red Bull, que eles incentivam os jogadores a fazerem faculdade. Pô, isso eu acho que é o que a sociedade brasileira precisa. A mudança, às vezes, não vai mudar o Brasil construindo presídio, vai mudar construindo escola e apostando, investindo na educação.
Claro. Então isso aí acabou facilitando tua adaptação lá.
O Wallace, totalmente, totalmente, porque assim, aí você se torna uma pessoa assim mais preparada. Eu acho assim, na minha visão, eu também chego na Europa. O que era a minha opinião assim? Eu acho que a melhor maneira de você se adaptar é você integrar. E às vezes os brasileiros assim, a gente é normal você estar tá fora do seu país e você querer se relacionar com brasileiros. Eu também, obviamente, gostava disso, mas eu queria conhecer mais a cultura. Eu queria me integrar. Eu queria conhecer mais. Então isso me ajudou muito. Tinha relação com a Universidade de La Coruña, ou era amigo do reitor da universidade. Eu lembro uma vez que o Cristóvão Buarque, o senador, foi lá em La Coruña, na universidade, para conhecer. O reitor me chamou para almoçar. Enfim, aí tinha amizade com o prefeito da cidade. Você começa a se integrar, você vai crescendo. Hoje eu tenho participação em negócios com empresas espanholas. Tudo isso vai te abrindo portas, porque você acaba se integrando na sociedade, você está mais preparado para isso. Mas assim, eu sempre gostei muito de aprender. Eu acho que a gente aprende todos os dias, sempre tive muito aberto. Eu acho assim, você sendo humilde, você está aberto sempre a aprender. Então, eu gostei, me integrei, gostava de ler. Tinha amigos que eram sócios de bancos, os caras falavam, Mauro, vai lá tarde na parte de análise técnica, de análise fundamentalista, para você entender, para você ver o que os caras fazem. Eu era inquieto e eu ia, Wallace. Então, isso tudo me ajudou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a questão da base que eu tive em Campinas, no Guarani, foi que me propiciou tudo isso. Então, por isso que eu falo, a educação ela transformou não só a minha vida, como dos meus filhos. Eu acho que esse comportamento também fez com que o pessoal na Europa me respeitasse, me visse de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é isso, é você ter humildade, você procurar aprender e crescer sempre, principalmente num mundo como hoje, que é muito dinâmico, e você rapidamente fica obsoleto. Então, você tem que estar constantemente reciclando, aprendendo, estudando, correndo atrás. Eu acho que é, na minha visão, é por aí, Wallace.
Legal. Ô, Mauro, assim, essa é uma pergunta minha, né? Porque a gente fala sempre dessa questão da diferença do futebol europeu. Aí tu me sai do Guarani, vai pro Bragantino, do Bragantino você vai pro La Coruña.
Wallace?
Oi, tá me ouvindo,
Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Cortou um pouquinho, agora voltou,
Mauro?
tô te ouvindo normal agora.
Assim, aí você fala toda essa questão de adaptação, aí você sai do Guarani, né, vai pro Bragantino, do Bragantino você vai pra uma Espanha, né, pra Coruña. E tem essa diferença mesmo de estilo de futebol? Essa diferença é real mesmo, tanto se fala, ou é muito na imaginação das pessoas?
O Wallace, olha, eu acho que hoje a diferença ela é um pouco menor, tá? Mas ela existe. Antigamente, eu acho que era. Eu falo no sentido do futebol assim, por exemplo, eu no Brasil, falo por mim, eu já sou antigo pra caramba, tô velho pra caramba, não pode fazer muito caso do que eu tô falando. Mas eu, quando tava no Brasil, Wallace, eu gostava de. Assim, eu queria tacar a bola no pé. Para ver o que eu ia fazer. Aqui a bola que eu vou driblar, que eu vou ver o que eu faço. Primeiro você me dá a bola. Aí quando eu fui para a Espanha, o jogo era muito mais rápido, muito grama baixa, gramado molhado, e você não tinha tempo para pensar com a bola. Você precisava pensar sem a bola, né? Você ficar, aí você começa a trabalhar e avançar nessa questão do raciocínio, da rapidez, né? Antes da bola chegar, eu já tenho que ter duas, três opções para ver o que eu faço. Isso, a grosso modo, era a diferença que eu encontrei. Agora, tem uma diferença grande que é na questão de diversidade, de troca de conhecimento e de informação. Que na Europa, pela proximidade dos países e pela quantidade de escolas diferentes no mesmo país, essa troca de informação, de conhecimento, ela é muito mais rápida, ela é muito mais dinâmica. Ela é constante, né? E aqui no Brasil tem menos, porque tem menos técnicos estrangeiros. Eu acho que o debate ele não é tão amplo, ele não é tão profundo. Eu acho que aí é um pouco que consiste o nosso atraso, entre aspas, né? E às vezes também essa questão da gente ser cinco vezes campeões mundiais, às vezes a questão da gente, pô, nós somos o melhor futebol do mundo. Nós temos os melhores técnicos do mundo. Eu não gosto desse tipo de posicionamento. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que quem tem que elogiar o nosso futebol e os nossos técnicos, os nossos jogadores, são os outros, né? Lógico que se eu for falar do Mauro, eu vou falar bem, né? Lógico, não vou falar. Então, quem tem que elogiar são os outros, né? Como que os outros veem o Brasil? Como eles veem o nosso futebol? Como eles veem os nossos técnicos, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer. Eu acho que a gente peca um pouquinho, às vezes, de arrogante, de prepotente, e isso atrapalha até o nosso crescimento, porque, claro, se eu já sei tudo, eu tenho todas as respostas, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender, eu não preciso ler, eu já sei. Então isso é ruim, né, quando a gente se posiciona dessa forma. Eu acho que isso atrapalha bastante também. E tem essa questão da geográfica que atrapalha essa troca de conhecimento. Na Europa, realmente, isso pela proximidade, por uma questão geográfica, os países estarem muito próximos, por ter tantos técnicos de culturas diferentes, você reforça muito as suas convicções. Ou, ao contrário, você vê alguma coisa que te parece absurdo e te reforça: ah, não, isso realmente não dá para fazer, não é legal. Então, você vê isso constantemente, e essa troca de informação, de conhecimento, ela é muito rica. Eu acho que esse é o grande valor do futebol europeu.
Entendi. Aí eu te pergunto, Mauro, como você, o Bebeto, né, que foram os jogadores que foram vanguardistas em levar jogador para fora, principalmente para a Espanha, que tinha essa questão do preconceito. E por que os treinadores brasileiros têm tanta dificuldade de se firmar na Europa ou, sei lá, em outros mercados, assim? Porque a gente vê muito na Ásia, vê muito no Oriente Médio, mas não se vê muito na Europa, assim, né? Raras exceções, assim, caso Luxemburgo, que foi para o Real Madrid, o Filipão, mas nenhum com tanto sucesso como você teve no La Coruña, o Bebeto teve no La Coruña, o Romário PSV e outros clubes, né? E o Ronaldo. E aí vai número de jogadores. Por que o treinador tem tanta dificuldade? A questão da língua pesa muito?
Olha, a língua ela é uma das barreiras que atrapalha, né? A gente pode ver, por exemplo, o exemplo do Filipão, que ele fez sucesso na seleção portuguesa e no Chelsea ele foi mal, né? Lógico que tem a diferença na seleção você joga, sei lá, uma vez por mês ou uma competição, no clube é muito mais rápido, os resultados não acompanham, é muito mais difícil de você se manter. Então tem a questão do idioma, mas eu acho, Wallace, na minha opinião, que tem a questão da formação, tá? E às vezes no Brasil eu acho que também a gente despreza, às vezes, o conhecimento, essa formação. Na Europa, para você ser técnico de um time profissional, eu sou jogador de futebol. Mas por ser jogador de futebol, não me qualifica para mim ser técnico em seguida. Eu acho que o que acontece na Europa, do cara ter essa formação como técnico, primeiro nas categorias de bases, que ele tem as aulas, uma carga horária teórica e depois uma carga horária prática, isso enriquece muito e melhora muito a formação do técnico, né? Eu acho que é desejável que isso no Brasil, no futuro, seja assim. Que os técnicos, até a gente pode pensar num selo UEFA para os técnicos, né? Que os técnicos realmente façam uma formação e já estejam preparados para trabalhar fora do Brasil. Então isso ajuda muito, porque a gente já tem o conhecimento empírico, e se você tiver o conhecimento teórico aliado à experiência que o jogador tem, ele vai ser muito completo como técnico, né? Então acho que esse processo ajuda. Então eu acho que a questão do técnico brasileiro na Europa tem a questão do idioma em alguns momentos, em algumas circunstâncias, né? Mas tem essa questão também da nossa escola aqui, que a gente está muito fechado e tem pouca troca de informação, e eu acho que isso atrapalha, né? E às vezes essa questão de você ter uma visão daqui do Brasil e você quer implantar exatamente a mesma visão na Europa, né? A gente não tem essa flexibilidade. E é um erro porque o brasileiro ele é flexível, então você chega com uma cultura e quer implantar aquela sua cultura. E às vezes realmente você não tem nem as peças e nem o futebol está um pouco preparado. Eu vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, mas por exemplo, de técnicos brasileiros que foram para a Espanha e a primeira medida que eles tomaram num clube foi cortar o vinho dos jogadores, por exemplo, né? E os caras eles crescem tomando vinho no almoço e na janta. Então, e o cara, ele corta o vinho e libera a Coca-Cola. Então, pô, na cabeça dos caras, isso não faz nenhum sentido. Então, ele já entra de uma forma ruim, né, Wallace? Então, de vez de você chegar, conhecer um pouco a cultura, para você implantar as suas convicções, a sua teoria, a sua forma, o seu esquema tático, mas conciliar um pouco com a cultura do país, é importante, né? Porque não dá para me chegar num país e desprezar totalmente a cultura daquele país, né? E querer implantar uma coisa que eu estou acostumado no meu país, né? Eu acho que você pode utilizar algumas coisas e outras coisas você não pode utilizar. Então é importante você ter bom senso, ter jogo de cintura, ser um pouco analítico nesse sentido, né? E às vezes o cara chega, ele não tem o conhecimento do país, não tem o conhecimento da competição, e isso atrapalha muito, porque o grau de exigência hoje é muito alto. Então, quando o técnico chega, os resultados não acompanham, e o europeu, os jogadores são muito analíticos também, em seguida eles vão querer analisar o seu conhecimento de futebol, o seu conhecimento tático. Se eles perceberem que você não tem, rapidamente você vai perder o respeito dos jogadores. Pelo menos na minha modesta opinião, isso é o que prejudica muito a situação dos técnicos brasileiros, às vezes, na Europa.
Oh, legal. Outra coisa, assim, Mauro, você passou 13 anos no La Coruña, né? Você pegou, acho que, dos momentos melhores do La Coruña. Na década de 90, a discrepância de diferença da equipe Barcelona-La Coruña, Real, era tão grande como é hoje ou não? Era mais similar?
Não, de forma alguma, assim, o que aconteceu? O La Coruña, na década de 90, enfim, nós em 13 anos, nós ganhamos 6 títulos oficiais, nós jogamos 5 edições da Liga dos Campeões, eu acho que nós fomos campeão espanhol em uma ocasião e temos outros 3 vice-campeonatos, ou seja, se você pegar um balanço assim entre La Coruña, Barcelona e Real Madrid, pelo menos na década de 90, a gente teve uma participação muito próxima, lógico, ficou La Coruña, Madrid, Barcelona, os três, mas embaixo do La Coruña, com certeza estariam todos os outros times espanhóis, mesmo Atlético de Madrid, Valência, por exemplo, ou seja, La Coruña era o La Coruña disputando com o Barcelona, nome com o Real Madrid, uma coisa que nunca aconteceu na história, né? Então, era aqui os contratos de televisão, na época, era Barcelona, Real Madrid, e o terceiro melhor contrato, financeiramente falando, era do La Coruña. Então, foi um momento realmente incrível, né? O La Coruña conseguiu vitórias na Liga dos Campeões, eliminar o Milan, eliminar o Juventus, Manchester, vitórias no estádio contra o Arsenal. Eu lembro que o Bayern de Munique, nunca um time espanhol tinha ganho nenhum jogo no Olímpico de Munique, na Liga dos Campeões. Nós ganhamos pela primeira vez do Bayern. Enfim, o La Coruña fez história de uma forma muito legal. Então, era um momento que economicamente o time tinha recursos, né? Tinha receita de televisão, aproveitou também o momento da economia europeia, que era bom. Os bancos emprestavam muito dinheiro fácil, juros baixos, e hoje mudou totalmente, né? O La Coruña tem uma dívida de mais de 100 milhões de euros, o Barcelona e o Real Madrid, essa questão dos direitos de televisão, realmente para eles a diferença é muito grande com relação aos outros clubes, ela ampliou muito e é quase impossível competir com esses clubes hoje, né? Por causa do orçamento que eles têm, ser muito diferente dos times menores aí, né? Tá o Atlético de Madrid que briga aí, faz um bom trabalho, mas os outros times realmente tem uma diferença, ou seja, tem uma polarização muito grande no Campeonato Espanhol.
E o que te fez manter, Mauro? Claro que tem a questão da sua qualidade, né? E eu não sei se é impressão minha, porque na Europa eu acho que se tem muito mais respeito com o atleta, né? Ou isso é uma visão também muito de quem é de fora?
Não, não, Wallace, o respeito lá é muito grande, porque eles são muito agradecidos pelo que você faz pelo clube, eles são muito agradecidos pela sua história, e eles, se você for um jogador assim, profissional, às vezes tem um cara que fala que não é que o jogador brasileiro ele vai para a Europa, os caras falam que ele aprende a ser profissional na Europa, né? Porque às vezes aqui está no Brasil, lógico que tem jogadores muito profissionais aqui no Brasil, estou falando no geral assim, que lá a tolerância a certos comportamentos, como atraso de horário, atraso em treinamentos, não são coisas que aceitáveis para eles, né? Então, a cobrança nesse sentido, com relação ao comportamento, né, como pessoa, como cidadão, a questão dos valores, dos princípios, elas são muito mais fortes na Europa, né? Então, isso faz com que, se você for um bom profissional, se você realmente cumpre com as suas obrigações, você é muito respeitado. Eu falo porque o que aconteceu comigo, com o Bebeto mesmo na Coruña, é uma coisa que ela sobrepassa o aspecto campo, né? Você vê, de repente, uma cidade que te adora, que te idolatra. Eu, lá em La Coruña, por exemplo, a Universidade de La Coruña criou um campus que chama Campus Mauro Silva. Uhum. O prefeito colocou uma imagem lá no presépio da cidade. Lógico que no presépio, o rei Baltazar não tem muitos negros na Europa, né? Então, realmente, encaixou bem aí o Mauro Silva de Baltazar. Mas também o prefeito da cidade fez uma homenagem lá indicando o nome de uma rua, homenagem de todo tipo, mas que extrapola o aspecto futebol, que extrapola o aspecto campo, no sentido que eles adoram, idolatram uma pessoa que eles acham que é um bom profissional, né? Porque, obviamente, se você for comparar o Mauro Silva, por exemplo, ao Bebeto, ao Djalmin, ao Rivaldo, são jogadores tecnicamente muito melhores, com muito mais talento. E essas homenagens, elas foram no sentido assim, que eles admiram muito, gostam muito quando você se esforça, você luta, você tem compromisso, né? Estou dizendo com isso que os outros não tinham, mas quando eles veem esse envolvimento, no caso de ter ficado 13 anos numa cidade, eu acabei tendo ofertas de outros clubes e preferi ficar em La Coruña pela identidade que eu tinha com o clube, pela cidade, pelo projeto também. E eles têm um respeito muito grande, o Alisson. Então, quando você sai daqui, você volta lá, você vê o carinho, a forma com que eles recebem, caramba, você fica emocionado. É uma coisa incrível o respeito que o europeu tem pelo profissional, pelo atleta. Realmente, nesse sentido, a gente tem um longo caminho para percorrer, para a gente um dia poder se aproximar aí, porque realmente a diferença é muito grande.
Ô Mauro, você tinha a chave da cidade, a grande verdade, né? Você abria e fechava a cidade. Como é que.
Wallace, pode desculpa,
É,
pode falar disso.
não, é porque é impressionante, né? Seria cômodo para você ficar lá na cidade que todo você é querido, você é rei lá, né? Isso é fato. Isso aí a gente basta ir no Google e vai achar isso aí. Qual foi o motivo da escolha de você retornar para o Brasil, assim, né? Porque a Espanha é o país de primeiro mundo, educação, saúde, tudo, eu acho que é muito mais organizado que o nosso país. Isso é uma decisão um pouco delicada, não?
O Wallace, muito delicado, muito difícil, porque eu, 13 anos, chega um momento que, assim, era minha casa, tá? Eu tá em La Coruña e tá em São Paulo, tá no Brasil, para mim era a mesma coisa. Eu me sentia tão bem lá quanto aqui no Brasil. Eu era muito feliz lá. É que eu, como eu perdi meu pai muito jovem, né, com 12 anos, eu tinha minha mãe que, enfim, criou a gente, fez um esforço grande. Eu tinha meus irmãos aqui no Brasil, e é um dilema, né? Que você, caramba, o que que eu faço? Uma qualidade de vida, como você falou, muito boa, né? Onde, num país de primeiro mundo, onde os impostos que você paga, eles te devolvem em educação, eles te devolvem em segurança, eles te devolvem em saúde, não como no Brasil, que a gente paga os impostos e aí tem que pagar a escola particular para os nossos filhos, tem que, às vezes, ter carro blindado, tem que, você não tem iluminação pública, você não tem saúde, enfim, o governo cobra os impostos e não te dá nada em troca, né? Então, lá realmente funciona, você tem qualidade de vida, você tem segurança, é um país organizado. Mas aí eu tinha minha mãe aqui, meus irmãos, e o que que eu faço? Fico, volto. Aí o coração falou mais forte e acabei voltando para o Brasil, Wallace, para estar mais próximo da minha mãe, para poder, de repente, um momento. Enquanto eu tive La Coruña, felizmente ela não teve nenhum problema de saúde, nem meus irmãos, e eu fiquei feliz lá e tranquilo, pude jogar esses 13 anos. Mas aí eu quis estar mais próximo dela, para poder, sei lá, cuidar dela, se ela precisasse, ou poder estar mais próximo em caso de qualquer incidente, né? Então, essa foi a decisão, o coração falou mais alto e eu voltei por causa da minha mãe e dos meus irmãos.
E como veio o convite de Dunga para trabalhar na seleção, amor?
Olha, o Wallace, isso
Vocês eram amigos
foi muito.
na época de seleção?
Oi, desculpa.
Vocês eram muito
Desculpa.
amigos na época de seleção?
Sim, porque a seleção de 94, né, o Wallace, o que eu falava no início aí, que o sofrimento, a dificuldade, eu acho que ela une as pessoas, ela acaba unindo as famílias, né, e nós, em aquela geração, o Dunga já tinha sofrido bastante, o Dunga, o Jorginho, Taffarel, Branco, Bebeto, Romário já tinham sofrido por causa da derrota em 90, né, mas depois também nesse caminho. De 90 até 94, foi um caminho bem difícil, bem complicado, né? Onde nós sofremos muito, Dunga, Gilmar, Taffarel, novamente. A cobrança era muito grande. Esses 24 anos que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa do Mundo gerava uma cobrança, uma pressão enorme na seleção. E o caminho das eliminatórias foi muito duro. Nós chegamos no Maracanã, no último jogo, aí jogando a classificação. Nós perdemos o primeiro jogo que o Brasil perdeu numas eliminatórias de Copa do Mundo, que foi na Bolívia, ou seja, as dificuldades foram muito grandes e o caminho foi muito difícil. Isso uniu muito o grupo, né? Aquele grupo que eu mantenho contato com a maioria dos jogadores até hoje: Raí, Zete, Cafu, Dunga, Jorginho, Gilmar, Leonardo, Branco, Ricardo Rocha. A gente acaba, eu não sei se outras gerações têm tanto contato como a gente tem. Então, acho que até por esse sofrimento e o Dunga, como ele teve essa dificuldade, depois entrou no time, nós jogamos junto no meio-campo, a gente convivia muito, a gente tinha uma relação muito próxima, estava sempre conversando, sempre trocando ideia, a gente se entendia muito dentro do campo e acabamos criando uma relação de amizade, de afinidade com todos, mas especialmente com alguns, né? Como é o caso do Dunga, o Gilmar. Então, quando ele está na seleção, ele começou esse trabalho. Ele ter me chamado para ajudar, para colaborar nesse momento difícil do futebol brasileiro, depois desse 7-1 e desse 3-0 controlando, né, esse desastre que aconteceu, eu me senti honrado, fiquei muito feliz por poder ajudar e por poder passar minha visão para eles do que eu acredito como conceito de futebol, conceito de grupo, conceito de valores, de princípios, que eu acho isso muito importante, né? Eu analiso as pessoas muito pelos valores, pelos princípios, e não consigo ver um grupo onde não exista isso, porque eu acho que isso é a base, é o que fortalece um país, é o que fortalece um time. Lógico que você tem dificuldade, mas esses princípios, esses valores, eles são fundamentais para você construir alguma coisa duradoura, sólida sobre isso, né? Então, essa é a minha visão, e fiquei muito feliz que o Dunga me chamasse, aí o Gilmar, para poder ajudar, para poder dar minha opinião, minha visão, no início do trabalho, na Copa América também. Foi uma alegria, uma satisfação enorme poder contribuir, Wallace.
Legal, então o vínculo de amizade de vocês foi bem estreitado devido a essa dificuldade que vocês tiveram junto, né, irmão?
Sim, Wallace, isso é o que eu acredito, assim, o sofrimento realmente ele une, eu acho, assim, as famílias, as pessoas, e nós, caramba, Wallace, hoje falando aqui, depois, eu estava falando outro dia, a gente estava dando uma entrevista coletiva, e ele citou isso, né, e claro, passou o tempo, e as pessoas lembram da conquista, né, do tetracampeonato, que é ótimo, excelente, né, mas o caminho foi muito duro, Wallace, foi cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, até a conquista, né? Não tem nada fácil na vida e ganhar uma Copa do Mundo, muito menos. Não por acaso o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa, tendo seleções extraordinárias, excepcionais, como teve, né?
Pô, bacana. Eu vi algumas coisas, né, Mauro? Você prioriza muito essa questão do conjunto, né? Da unidade, né? E isso você tem feito também na seleção, né? Qual a importância que você acha que tem esse trabalho que você faz na seleção, assim, né?
Wallace, eu acho que é fundamental. Mental, assim, porque num grupo, num coletivo, né, se realmente os integrantes desse grupo, desse coletivo, se você colocar os interesses pessoais acima dos interesses coletivos, né, não tem como você conquistar, né? Então, eu acho que conquistas coletivas, elas geram benefícios individuais, né? Isso a história me demonstrou na minha carreira, né? Eu, uma posição, né, Wallace, que não é uma posição de visibilidade, onde você faz gols, onde você chama atenção, né? Mas tendo uma conquista coletiva, ela acabou conduzindo todo mundo para uma situação de privilégio, né? O Dunga hoje é o técnico da seleção, o Gilmar é o coordenador técnico, o Ricardo Gomes é um técnico, o Jorginho é outro, o Leonardo tem uma coisa, o Raí tem uma fundação, o Cafu. Então, ou seja, foi bom para todos, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a conquista ela acontece, em maior ou em menor medida, ela é boa para todos, né? Então, eu falo assim, não tem, por exemplo, eu vejo no Brasil, às vezes, que acontece, tem essa briga dos estados por causa da questão fiscal, né? A gente tem que pensar no país, tem que pensar no Brasil, né? Da mesma forma, quando você está na seleção, você tem que pensar na conquista, no título, né? Então, o comportamento tem que ser. O que eu sempre falava isso para os jogadores, quando você toma qualquer decisão, você tem um comportamento, isso é bom para quem? Isso é bom para o time ou é bom para você? Se for só bom para você, está errado, né? Tem que ser uma coisa sempre pensando no melhor para o time, no melhor para o conjunto, para a conquista, para a seleção, né? Quem tem que brilhar é a seleção brasileira, né? E não o Mauro Silva, ou o Dunga, ou o Raí, ou o Zete, individualmente, né? Ah. Com a conquista, todos vão sair ganhando e todos vão ser beneficiados. E isso é o que eu acredito como visão de grupo, de futebol, né? Essa é a minha forma de ver.
Essa visão de grupo que hoje você detém, em 94 era assim também, ou era muito mais de vocês, um ajudando o outro, Mauro? Porque você fala isso, a impressão é que dá é que vocês se ajudavam entre si muito mais do que esse tipo de suporte externo, né?
O Wallace, em 94, eu sou obviamente suspeito para falar, né? Porque aquela imagem da seleção entrando de mãos dadas em campo, ela não é uma coisa para foto ou para imprensa, não é nada daquilo. Realmente aquilo é uma iniciativa genuína, é uma coisa que saiu de dentro do grupo, sabe? De vamos de mãos dadas, porque nós vamos sair em campo, mas vamos estar todo mundo junto, vamos estar um lutando pelo outro, e aquela seleção fez muito isso, né? Porque por exemplo, o Raí era o capitão e acabou saindo do time, acabou indo para a reserva, o Dunga assumiu o capitão e o Raí era, lógico, um dos protagonistas daquele time, daquela seleção. O Raí foi para o banco e nunca o Raí falou qualquer coisa que pudesse prejudicar o grupo. Pelo contrário, o Raí ficou no banco ajudando o time, ajudando o grupo. Por quê? Porque o Raí queria que a seleção vencesse. Então, isso para mim é um dos grandes exemplos de quando o interesse pessoal do Raí estava de lado. Que ele queria? Ele queria que o Brasil vencesse, que a seleção fosse campeã. Então era isso, isso é o exemplo de o que tem que ser, né? Não pode, pô, o técnico me colocou no banco, pô, agora que eu não jogo, então eu vou começar a criticar, pô, eu vou começar a criar problema, eu vou, sabe, Wallace? Então é isso que tem que ser. Então aquela seleção, caramba, era um grupo muito maduro, era um grupo que sofreu muito em 90 e realmente chegou para aquela competição pensando na conquista, né? Romário e Bebeto, grandes estrelas. O Bebeto aí se sacrificou, o Romário teve uma posição mais avançada, foi um dos grandes protagonistas daquela conquista, fez muitos gols, e o Bebeto, que tinha um talento enorme também, se esforçou, batalhou, ia para as laterais, cruzava a bola para o Romário fazer gol, ou seja, todo mundo deixou o ego de lado aí em prol da conquista, né? É isso que foi aquela seleção, e é um exemplo incrível nesse sentido, Wallace.
Qual era a principal diferença técnica comportamental que se tinha em 94 com a atual, Mauro? Porque a 94 eu lembro que a seleção de vocês era muito criticada devido a 90, né? Uhum. E eu não entendo porque muita parte da crítica disse que era uma seleção que não jogava, pelo contrário, jogadores de exímio qualidade, né? Que a gente vai falar Raí, aí você fala de você, né? O Mazinho, né? O Leonardo, o Jorginho, o Bebeto, é um time tecnicamente refinadíssimo, né?
É, eu falo assim, né, Wallace, só para você, né, que você tá citando, tá perfeito, eu falo assim, os atacantes titulares eram Bebeto e Romário. No banco de reserva tava Ronaldo, Miller e Viola. O Evair, que era um dos grandes centroavantes aqui do Palmeiras, acabou não indo, né, é que realmente a necessidade da conquista, a pressão pela vitória era muito grande, né, então... Numa Copa do Mundo, eu acho que naquele momento nós soubemos nos adaptar a essa dificuldade, a essa circunstância, né? Eu falo sempre que Copa do Mundo ela não é uma competição que você tem margem para você recuperar, né? Então eu acho que a pressão dos 24 anos fez aquela seleção jogar com certa prudência. Eu falo assim, você sabe que na frente você tem um Bebeto e um Romário, que em qualquer momento você vai decidir jogo, que você vai, dificilmente você vai sair de campo sem fazer gols, né? Então a gente aproveitava muito isso, e o caso do time em alguns momentos de ter jogado de uma forma mais fechada, o que acontece, né? Quando o Raí saiu do time, entrou o Mazinho, né? E acabamos ficando com três volantes, né? O time era muito forte, muito compacto no meio de campo, e tinha o Zinho também, mas aí faltava talvez o Raí, que era o nosso jogador, o articulador das jogadas, aquele garçom que assistiu o Bebeto Romário, estava fora do time, e o time ficou mais compacto, mais coeso, mas perdeu um poder de criatividade. Eu acho que as críticas elas vieram um pouco por aí, e não souberam assim reconhecer a necessidade que era de você conquistar, né? Tanto que depois, em 2002, a seleção jogou muito mais tranquila, muito mais alegre, porque realmente os 24 anos já não pesavam tanto, né? O Brasil tinha sido campeão em 94, 98, chegou na final, mas a pressão de 24 anos e a necessidade da conquista, eu acho que foi importante você saber, você tá bem organizado, você tá bem protegido, porque também muita gente não lembra, mas nós jogamos a Copa com uma zaga que não era a zaga titular, né? Os titulares eram Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Então, quando entrou o Aldair e o Márcio Santos, que foram dois jogadores que brilharam muito naquela Copa, mas inicialmente eram dois jogadores com menos experiência que iam jogar uma Copa do Mundo. Eu lembro que o Parreira falou para mim, Mauro, nós vamos jogar a Copa com uma zaga inédita. Eu quero que você esteja mais próximo deles, que você esteja atento para dar cobertura, para dar proteção nessa defesa, que é uma defesa que jogou muito bem, e o Aldair e o Márcio arrebentaram na Copa, né? Mas inicialmente era uma dúvida como uma zaga inédita ia se comportar numa Copa do Mundo e com uma pressão de 24 anos nas costas para ganhar o título.
Pô, bacana. Outra coisa, Mauro, assim, depois que você retornou e pintou esse convite também em questão do sindicato, né? Como é seu trabalho junto aos atletas, né? Porque hoje, por exemplo, você fez uma palestra lá no Red Bull, né? É muito disso?
O Wallace é na Federação Paulista, eu tô.
Desculpa, é na Federação, imagina. Eu me confundi aqui, desculpa, amor.
Imagina, o Wallace, na Federação. O Wallace é assim, olha, primeiro que é uma iniciativa pioneira, é uma iniciativa inédita, tô muito feliz com o que está acontecendo aqui na Federação Paulista. Por isso que eu aceitei o convite, né? É uma nova administração, uma nova gestão que começou no mês de abril, tá? Que o presidente Reinaldo Carneiro Bastos assumiu a presidência e ele está modernizando, está mudando totalmente a administração da federação. Ele me chamou um dia e falou assim: Mauro, eu não consigo ver uma federação que toma decisões todos os dias, onde os interesses dos atletas estão em jogo, sem que essa federação ela tenha um atleta que participe do dia a dia da federação, para que os interesses dos atletas estejam em harmonia com as decisões que nós vamos tomar aqui na federação. Então foi um convite que me entusiasmou muito, né? Eu tinha estado assim, um pouco fora da parte técnica do futebol, mas vi a oportunidade de trabalhar para a gente mudar o futebol, né? Eu acho que é um momento oportuno, dado o contexto do futebol atual, até o contexto do futebol local aqui no Brasil, depois do que aconteceu na Copa, da gente realmente mudar de direção e construir um futebol muito mais organizado, muito melhor. Então isso me animou e eu vim para a federação. E eu, a decisão que nós tomamos em conjunto aqui com o presidente foi se aproximar dos clubes, se aproximar dos atletas, Wallace, para que a gente possamos ouvi-los e tomar decisões estando próximo do dia a dia, né? Porque eu tenho certeza que sentado numa sala aqui na federação vai ser muito mais difícil eu tomar uma decisão de assuntos que do dia a dia de vocês, né? Se eu for aí com você sentar, Wallace, caramba, como que a federação pode te ajudar? O que que você me recomenda se você jogasse aqui no Clube Paulista, no caso, né? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar o futebol, para ajudar os atletas, para fazer com que o Campeonato Paulista seja melhor, né? Então a gente está se aproximando dos atletas, estamos se aproximando das comissões técnicas, dos dirigentes, estamos abrindo as portas da federação para ampliar o debate e encontrar os melhores caminhos, né? Estamos também trazendo os atletas na federação, eu vou nos clubes, apresento o departamento, que chama Departamento de Integração com o Atleta, apresento o departamento, falo qual é o objetivo e trago eles na federação para que eles tragam as dúvidas deles, as sugestões, as críticas também, por escrito, para que a gente possa, em conjunto, com os jogadores, com as comissões técnicas, tomar as melhores decisões, né? Eu acho que esse é o objetivo da Federação Paulista, é uma decisão inédita, pioneira, como eu já disse, eu estou muito feliz com essa iniciativa, acho que a gente vai colher muitos bons frutos com o que está acontecendo aqui.
A gente vê que a Federação de São Paulo realmente é diferente das outras, né? Ela sempre é vanguardista, né? Em muitos assuntos. Não se acha necessário também, Mauro, que em outras federações também se crie esse tipo de cargo que você exerce para que tente se aproximar mais o jogador da federação e a federação dos clubes?
Olha, eu sou suspeito, né?
Experiência, né?
Eu sou suspeito, né, Wallace, porque eu estou muito feliz com o que está acontecendo aqui na Federação Paulista. Eu acho que a iniciativa é ótima. E eu acho que todas as federações deveriam criar um departamento de integração com o atleta, realmente deveriam se aproximar dos clubes, ouvir mais os clubes, ter essa integração, ter essa troca de informação e de conhecimento. Eu acho que as federações que administram o futebol dos estados, elas não podem, de dentro de uma sala, achar que vão tomar as melhores decisões para o futebol. É importante você estar próximo dos atletas, importante você estar próximo dos clubes, você ampliar o debate, você ter a humildade de ouvir, de consultar, de aceitar novas ideias, sugestões, porque quanto mais amplo, mais divergência, mais ideias, eu acho que mais profundo e o debate e melhora as soluções, né, Wallace? Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Nosso objetivo é que realmente nós sirvamos vamos de referência para outras federações e que elas também tomem esse caminho, que eu acho muito interessante, que pode realmente ajudar a fortalecer o futebol, não só o futebol estadual. Se você fortalece, consequentemente, você vai fortalecer o futebol nacional.
Bom, Mauro, antes de qualquer coisa, eu acho que muita gente não conhece sua carreira no Brasil. No Brasil tem muita gente que não conhece, né? E acho isso uma pena, velho, porque realmente, eu já era fã de você, porque eu comecei como volante, né, no início.
Pô, que legal, que honra.
É, só que não tinha a mesma qualidade que você, né, então te foram me jogando lá.
Muito mais, não tinha mesmo, eu tinha mais, né.
E eu acho que, eu lamento as pessoas não conhecerem sua carreira a fundo e, pô, queria te agradecer demais mesmo, assim, porque foi um papo interessantíssimo. E espero que as pessoas que escutem, né, possa buscar o que você fez, né, e tudo o que você fez, não só como atleta, né, mas como pessoa, porque a gente sabe que você é um cara que é formador de opinião, né? É embasado nas coisas que fala, sem querer fazer lobby, né? Porque parece que ia querer fazer média, mas realmente foi um orgulho poder estar falando contigo hoje.
Wallace, imagina, pô, eu que te agradeço aí pela oportunidade de poder aí contribuir um pouquinho com você. Acho que você faz um trabalho muito bacana também aí no seu site. Dê uma olhada nos livros que você leu, tem alguns que eu também já li. E acho que o nosso país, a transformação é pela educação, né, Wallace? Então, acho que essa iniciativa que você tem. De ter um site, demonstrar o que você já leu. Acho que isso também ela acaba incentivando e ajudando outras pessoas a ir por esse caminho que realmente é a transformação do nosso país. Então, pô, foi uma honra poder participar, contribuir. Adorei conversar com você. Também gosto de você, sou seu fã. Parabéns por tudo e quando você precisar, pode contar comigo. Foi um prazer conversar com você. E, pô, você tá show aí, estava tá sozinho fazendo as perguntas. Pô, parece uma experiência danada aí. Foi muito legal, adorei. Muito obrigado, tá?
Valeu, Mauro. Brigadão. E estou à disposição também para o que deve aí. Valeu.
Tá, joia, Wallace. Obrigado, fica com Deus. Forte abraço aí pra você, na família. Precisar de alguma coisa, tô aqui absolutamente à disposição. Vindo para São Paulo, por favor, vem aqui almoçar com a gente na federação, que vai ser uma honra te receber aqui,
Eu
tá?
com certeza e vou querer ver você tão elegante quanto hoje, viu?
Boa, boa, que imagina. Obrigado,
Valeu, Mauro.
Wallace. Obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Valeu, brigadão.